Muito obrigado. O Sr. Deputado tem um pedido de esclarecimento, não tendo tempo para lhe responder, mas dou a palavra à Sra. Deputada Joana Barata Lopes, do PSD.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, Sr. Deputado Alfredo Maia, é evidente neste debate o tanto que nos separa na visão que temos desta e de várias questões para o país. E a verdade é que a primeira delas é esta forma que o PCP sempre nos habituou de prometer tudo a todos. Achávamos que desde que em 2015 foram co-governantes deste país com o Partido Socialista, tinham tido pelo menos o pudor de agora não virem aqui responsabilizar, por exemplo, uma governação que governava o país do PSD no tempo da Troika e, vindo dizer, reconhecendo que o sistema educativo está em degradação, se não reconhecem os 7 anos e os 6 orçamentos de Estado que viabilizaram. O que nos leva a crer, Sr. Deputado Alfredo Maia, que se os senhores eram co-governantes deste país e nunca nenhuma das propostas que agora dizem ser tão evidentes conseguiram impor ao Partido Socialista, mas continuaram com eles a co-governar Portugal, então não era assim tão importante reconhecer a importância dos professores e as reivindicações que agora dizem ser o mais importante de tudo. Outra das coisas que nos separa, Sr. Deputado Alfredo Maia, é que, de facto, quando olhamos para o sistema de ensino e para a escola pública, o PSD acredita nos professores e nos alunos e nos intervenientes e nos agentes educativos. E não é apenas reconhecendo o evidente brio com que tantas vezes é o que salva a escola pública todos os dias. O brilho dos professores, o brilho dos assistentes operacionais, o brilho dos agrupamentos, o brilho de cada um dos componentes da atividade educativa. Mas a nossa missão aqui é fiscalizar o governo e é reconhecer as falhas que o sistema foi criando e que também nós, por esta ou aquela razão, por exemplo, a bancarrota socialista, infelizmente não conseguimos corrigir no tempo. Mas é isso que estamos aqui a fazer, porque não somos nós que governamos. Senhor Deputado, quem governa, parece que há aqui algumas dúvidas, quem governa é o Partido Socialista. E agora até governa sozinho. Outra das coisas, Senhor Deputado, que nos distingue é que, de facto, nós não prometemos tudo a todos. Mas sabe o que é que isso significa? Significa que se os senhores não aprenderam nada em 2015 e continuam, depois de terem co-governado o país, a achar que podem prometer tudo a todos e que isso vos vale o respeito lá fora. Nós não acreditamos nisso. Sabe no que é que acreditamos? Acreditamos na nossa função de fiscalização. Sabe no que é que acreditamos? Acreditamos em propor, de facto, medidas concretas como as que aqui apresentámos. Sabe no que é que acreditamos? Acreditamos em propor no orçamento do Estado que a carreira especial dos professores acompanhasse a avaliação salarial que as carreiras gerais tiveram. E isso acreditámos e propusemos e o Partido Socialista chumbou. Sabe também o que é que acontece quando o Partido Social Democrata governa, Sr. Deputado? Eu bem sei que já aqui ficou claro que fica a dúvida se o PS está ou não preparado para governar, de tanto que faz perguntas ao PSD. Sabe o que é que acontece quando o PSD governa? Acontece como nos Açores e na Madeira, que se está a implementar justamente um modelo para a recuperação da contagem do tempo dos professores. Sabe qual é a diferença entre os Açores e a Madeira e o continente? É que nós governamos nos Açores e na Madeira e aqui, infelizmente para os professores e para os portugueses, governa o Partido Socialista. Senhor Deputado, a verdade é que há muita coisa que nos separa, mas há uma em que convergimos. O PS, sem pudor, aqui fala de um país em que tudo fazem bem, mas lá fora milhares manifestam-se contra a vossa governação. Fala de uma troika que não fez, de um tempo da troika em que o PSD não pôde fazer aquilo que já tiveram 7 anos para fazer e agora sozinho. E aquilo que eu quero perguntar, ou que lhe perguntaria, que eu gostava que refletisse, de que lado é que vai continuar a estar no apuramento das responsabilidades, Sr. Deputado?
Muito obrigado. Para uma intervenção, tem a palavra o Sr. Deputado Agostinho Santa, do Partido Socialista.
Obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, queremos acreditar, e nisso as louvamos, que as iniciativas do PSD e da IEL, ao procurarem prorrogar o plano de recuperação das aprendizagens, partem do pressuposto de que a forma como foi pensado e definido lhe atribui relevância. Não se pode tirar outra conclusão, já que ninguém quererá que algo não funcione ou funcional ou que funcione mal possa continuar. Os alunos, as escolas, os encarregados de educação, mas também o governo que o criou, ficam devedores ao PSD e à IEL da consideração que manifestam. Muito obrigado. E se calhar têm razão, na medida em que o plano tem algo de exemplar. Vejamos. Sem precipitação, partiu de um diagnóstico em estudo do IAV. Ouviu quem sobre o assunto podia dizer alguma coisa com interesse. Entregou a um grupo de especialistas o lançamento de ideias e a formulação de sugestões e recomendações. Definiu em tempo útil um plano com medidas diversificadas e adequadas. Remeteu a sua execução para a autonomia das escolas a partir de um portfólio de medidas que podem selecionar e sobre elas agir em concreto. Mobilizou os serviços do Ministério da Educação. Teve em conta as comunidades educativas locais. Criou mecanismos de acompanhamento, monitorização e avaliação. Se estas iniciativas do PSD e da IEL querem transmitir a ideia de que o plano não está a obter resultados, esbarram na realidade do caminho feito. A questão essencial, se o plano de recuperação das aprendizagens deve continuar para além do final deste ano letivo e em que termos, é uma questão inevitável. E não traz em si qualquer novidade. A questão está prevista desde o início, inscrita na própria resolução do Conselho de Ministros, que aprovou o plano que prescreve que o mesmo deve ser avaliado no seu impacto, aspas, com vista à ponderação da necessidade de definição de intervenções subsequentes. É caso para dizer que há iniciativas que, mesmo fazendo sentido, saem prejudicadas pelo tempo em que aparecem. Ou seja, apesar de os textos padecerem de conclusões que se afiguram precipitadas, os efeitos pretendidos pelo PSD e pela IEL são legítimos, embora formulados antes de tempo. As decisões a tomar sobre a matéria devem corresponder a uma análise maturada sobre os dados relativos à execução do plano, como farão a justiça de reconhecer. À partida, pode sustentar-se a convicção de que, sendo o plano bom e produtivo, deve ser prolongado no tempo, aproveitando de forma reforçada potencialidades e virtualidades. Mas só o trabalho de monitorização e avaliação, programado desde sempre, pode revelar essa necessidade e os seus termos. E se, dentre os instrumentos de monitorização, já foram disponibilizados 8 estudos relatórios, hão de ser decisivos para a sustentação da decisão de continuidade do plano de recuperação das aprendizagens, todos os que estavam e estão previstos serem apresentados até ao final do presente ano letivo. Estudos observacionais em abril, estudos amostrais exploratórios em junho, terceiro e quarto relatório da monitorização em abril e junho, relatórios relativos a ações específicas desenvolvidas por vários programas e serviços, segundo estudo a mostrar o diagnóstico das aprendizagens, já com dados recolhidos e em tratamento. Secundando o que já estava previsto na matéria, deve assim tomar-se boa nota das recomendações dos projetos de resolução do PSD e da IEL. Mas para o tempo certo, com dados tratados, sem precipitação, mas com absoluto sentido de responsabilidade, para nós, não nos custa aceitar que, porventura, tendo o plano de recuperação de aprendizagens revelado capacidade de intervenção e de obtenção de resultados, possa vir a continuar a fazer o seu caminho. Estaremos atentos e saberemos esperar pelo tempo em que, naturalmente, a questão se colocará. Muito obrigado.
Muito obrigado. O Sr. Deputado tem um pedido de esclarecimento. Para formular esse pedido de esclarecimento, tem a palavra o Sr. Deputado Rui Cruz, do Grupo Parlamentar do PSD.
Obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, hoje é o dia em que tudo é invertido. E o maior cego é aquele que não quer ver. Efetivamente, o Partido Socialista é ótimo em estudos, em grupos de trabalho, mas em medidas concretas e na sua aplicação no terreno, nada. Nas mais diversas áreas. Nos últimos 30 anos, Sr. Deputado, nos últimos 30 anos, o Partido Socialista governou quase 22. Está a governar há 6 anos. E se esta contestação toda na escola existe, é porque os senhores têm governado bem, têm aplicado medidas. Olhe, numa coisa tão simples que é a desburocratização da função do professor, os senhores prometeram em 2017, prometeram em 2018, prometeram em 2022, prometeram em 2023. Aconteceu alguma coisa? Nada. Rigorosamente nada. É óbvio que obriga o PSD a propor
resoluções, propostas de lei, substituindo-se ao Governo, já que não o fazem. E o senhor vem agora dizer, mas vamos ainda aguardar. Mas o senhor, afinal, os senhores querem aguardar durante quantos anos mais? Os senhores querem a maioria absoluta, afinal, para quê? Vocês não ouvem? Pois o problema é esse, é que os senhores não ouvem nada. Os senhores não ouvem nada. Não, não ouvem nada. E é extraordinário que a extrema-esquerda parlamentar, no momento e no documento mais fundamental da governação, que é o Orçamento de Estado, se atreva, depois de os aprovar, a propor medidas que não foi capaz de negociar por não ter a coragem de o exigir ao Partido Socialista. Obrigado.
Muito obrigado. Para responder, tem a palavra o Sr. Deputado Agostinho Santa.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Pelos vistos, tentou ouvir-me bem, mas não sei se me ouviu, é que eu falei do plano de recuperação de aprendizagens e, da sua parte, não consegui ouvir falar sobre o plano de recuperação de aprendizagens. Falou tudo e mais alguma coisa. Eu estava à espera que me colocasse as perguntas relativamente àquilo que eu falei. Não o fez, mas, de qualquer maneira, vamos falar então de medidas. Mas é o Partido Socialista é que fala em estudos? O Partido Social Democrata, que inclusivamente acusa o PS de não possibilitar um estudo feito pela OCDE, quando nós sabemos que a OCDE também tem feito outros estudos. Por exemplo, eu lembro aqui que a OCDE fez o estudo Análise da Educação Inclusiva em Portugal e que fala em melhorias históricas no acesso e realização nos últimos 25 anos em Portugal. Isto não é nada. Foi com quê? Foi com varinhas mágicas ou foi com medidas que foram tomadas? Há, efetivamente, medidas. Mas mais, se agora eu me reportar só, como devo, ao plano de recuperação de aprendizagens, nós estamos a falar de um alocamento de verbas na ordem dos 900 milhões de euros. E só este ano o Orçamento de Estado para a Educação Inclusiva, que tem muitas das medidas que efetivamente se aplicam no âmbito das recuperações de aprendizagens, tem 130 milhões de euros. Se isto não é falar de medidas que foram aplicadas, eu não sei o que mais querem. Os estudos são fundamentais e são o vosso projeto de resolução é que as vem trazer, é que as vem motivar. Ou seja, então, mas é possível pensar-se se se prorroga ou se não se prorroga o prazo de um plano de recuperação de aprendizagens, sem se fazer estudos, sem se fazer relatórios, sem se pensar no que se fez e naquilo que se quer fazer? Por favor, vamos ser sérios, vamos falar naquilo que se traz efetivamente a debate. Muito obrigado.
Muito obrigado. Então não temos oradores inscritos, portanto vamos passar à fase de encerramento do debate. O Sr. Deputado Eurico Brilhante Dias inscreve o Sr. Deputado Porfírio Silva. Muito bem. Tem a palavra o Sr. Deputado Porfírio Silva, do Grupo Parlamentar do PS. Solicito às bancadas menos próximas de mim no hemiciclo, menos agitação. Sr. Deputado Porfírio Silva, tem a palavra, se faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, já temos aqui algum tempo de debate. Eu penso que valia a pena voltar um pouco atrás. Realmente, a escola pública, e nós não nos colocamos na perspectiva de meses, nem na perspectiva de 2 ou 3 anos, nós colocamos na perspectiva do Portugal democrático, onde todos os governos, mesmo aqueles de que às vezes discordamos, deram o seu contributo. Nem sempre foi para avançar, às vezes foi para recuar, mas todos os governos deram o seu contributo para fazer da escola pública uma realidade fundamental no Portugal democrático. Vejamos. Em 1973, o último ano antes da Revolução, Portugal tinha no ensino secundário mais ou menos 40 mil alunos. Hoje temos mais ou menos 400 mil, cerca de 10 vezes mais. Isto